imprensa, conversando com o povo, fazendo também depois o cortejo, ele indo o cortejo até o Campo Grande, como é de costume, esse ano inclusive com novidades na programação. Teve também a parte política, claro. O governador Jerônimo Rodrigues, inclusive, afirmou nesta quinta-feira, durante os festejos do 2 de julho, que existe um acordo com o PSD para a definição da suplência em uma vaga política na construção da chapa governista. Você acompanhou toda a novela de formação de quem seria o vice-governador, quem são os candidatos à reeleição, no caso de Jacques Wagner, que ainda estourou, por exemplo, o caso do Banco Master, e que colocou em xeque um pouco, colocou em debate toda essa posição, mas ele segue. A chapa é essa: Rui Costa, candidato ao Senado, Jacques Wagner, reeleição para o Senado, Jerônimo Rodrigues como governador e o vice-governador Geraldo Júnior. Mas ainda há vaga de suplência. Quem serão os suplentes dos senadores? No caso de Jacques Wagner e Rui Costa, ou seja, os candidatos nessa chapa aí para o Senado. Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, será o PSD. Mas que está sendo construído esta posição. Negociação envolve uma disputa interna pelo espaço da suplência, passou a ser reivindicado pelo PSD, que hoje não ocupa nenhuma posição nessa chapa. Chapa que foi dita como puro sangue, com nomes do PT, Geraldinho, que continua como vice-governador, no candidato à reeleição do MDB, e o PSD está aí a ver navios. E claro que essa costura ainda está sendo feita. O governador Jerônimo Rodrigues também comentou mais. Comentou sobre a importância dessa data, data cívica, principalmente, antes de política. A gente sabe que um ano eleitoral como esse, a questão política partidária ganha força. Mas o 2 de julho é uma data nossa, que a gente não pode perder isso de vista. Os políticos passam, cada um com suas bandeiras, e de forma até muito ostensiva, a gente vem percebendo o 2 de julho virando um momento político partidário em que pessoas vão por causa de cargos de comício e por aí vai, mas a gente sabe da importância desse momento para todos nós, todos os baianos. É bom a gente ver uma festa que vive nessas nossas metrópoles, que tantas culturas morreram. 2 de julho segue vivo e com certeza seguirá independente da política. Famílias presentes e a festa continua. Passei por perto aqui, né? Nossa Rádio Excelsior fica no Garcia, então passei para vir no caminho. E claro, famílias abraçando como é sempre, como é todo ano. Mas num ano eleitoral, esses quesitos ganham outras proporções também. Muitas vezes ficam até afastados. Muito empurra, ruas pequenas, comitivas passando, mas o importante é que é uma festa da gente. Vamos ouvir o governador Jerônimo Rodrigues comentando sobre a importância da cultura nesta data.
E heroínas que eram pessoas do dia a dia da vida da gente, como nós hoje temos e somos trabalhadores e trabalhadoras. É o caso de Maria Filipa, uma marisqueira que deu a sua contribuição. Por isso, a memória nossa, ela é a memória que resgata aquilo que nós achamos importante. E a cultura de um povo é isso. Tem gente que tem memória para lembrar de coisas que não são aquelas coisas do povo. Então hoje nós voltamos aqui com esse sentimento de querer marchar com o povo, que seja um dia de paz, que as eleições desse ano não atrapalhem o movimento unificado da Bahia e do Brasil em torno da soberania, da democracia. Querer ver aqui as escolas em desfile, ver os encourados, ver as pessoas arrumarem as fachadas de suas casas para acolher o caboclo, acolher a gente. É a marcha e a caminhada da democracia em luta da independência. Independência é um povo livre, e o povo livre é quando ela tem educação de qualidade, quando tem saúde de qualidade, estrada, segurança pública. E nós estamos aqui hoje com um dia muito especial para nós.
O governador Jerônimo Rodrigues comentando sobre este 2 de julho. Inclusive, durante a caminhada do 2 de julho, realizada nesta quinta-feira, a presença de cartazes e protestos que miraram figuras do cenário político baiano. Os manifestantes seguraram no Largo da Lapinha até o Campo Grande, levaram críticas ao senador Jacques Wagner e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Esse caso que explodiu nos últimos dias, que balançou, claro, o noticiário. Jacques Wagner esteve presente hoje inclusive lá no 2 de julho. Ano passado, a Operação Overkill tinha explodido uma de suas fases que tinha chamado a atenção por ter relação com o grupo político de ACM Neto. Então, foi tido o 2 de julho como uma guinada do Partido dos Trabalhadores ali naquele momento, em especial porque Lula vinha numa queda de popularidade, o PT vinha numa queda de popularidade, e aí veio a Operação Overkill, que resvalou no grupo de ACM Neto, aí veio o tarifaço, que Lula conseguiu contornar politicamente e utilizar os ganhos também nas pesquisas de opinião, mostrou isso, e o 2 de julho foi um desses fatos que mostrou o clamor público que o petista tem aqui na Bahia e que reverberou, sim, em todo o país. Agora, esse ano, a figura muda um pouco de lado. ACM Neto chega aí com o trunfo de não ter nenhum caso negativo recente no noticiário, muito pelo contrário, diferente do ano passado que tinha o Overkill ali no seu radar. Claro que ainda existe essa investigação, mas não é uma notícia recente. A notícia recente que a gente repercute é essa situação de Jacques Wagner com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master, que gerou ônus muito negativo não só para Jacques Wagner, mas ele, enquanto um homem de confiança, até então liderança do Senado, do partido, do governo, revelando também no presidente Lula, que não pôde participar por estar em recuperação do seu quadro de saúde, fez radioterapia nos últimos tempos, então não pôde participar do 2 de julho. Então, uma sequência negativa aí agora, nesse ano, para o Partido dos Trabalhadores. Cada 2 de julho mostra um cenário, inclusive a ACM Neto até comentou isso, que sente que chegou nesse 2 de julho melhor, inclusive, que nas eleições de 2022. Claro que daqui até o pleito tem muita água para rolar, o 2 de julho é apenas um destes termômetros. Mas vamos seguir com mais informações, porque o que não falta é assunto para a gente debruçar nesta data importante. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou nesta quinta-feira que aliados políticos possuem autonomia para escolher seus apoios em nível nacional, que a definição de alianças do partido na corrida eleitoral ainda depende das convenções internas. Vamos ouvir o que o prefeito de Salvador afirmou sobre essa data.
Para saber sobre o 2 de julho, agora com uma data nacional também com a chancela, você vê como um polo turístico também para a capital?
Com certeza, né? A partir do momento que Salvador hoje toma as manchetes de todos os jornais, telejornais, imprensa digital, rádios, hoje as atenções estão voltadas para Salvador. Sempre que Salvador está sendo bem falada, isso desperta a curiosidade da pessoa ir lá pesquisar, saber, conhecer a história, o que é que está acontecendo. E naturalmente quem vai procurar conhecer a nossa história, primeira capital do Brasil, o estado que foi responsável pela independência definitiva da Bahia, que tem suas belezas naturais, seu rico patrimônio arquitetônico, que tem uma gastronomia assim fantástica e que tem um povo festivo, alegre, que sabe acolher bem, fica com vontade de vir. E quem vem, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, sai falando bem e com vontade, saudade e desejo de voltar. Então, essa data, 2 de julho, é importante para a gente promover ainda mais nossa cidade e agora, como capital nacional, nesse período, ajuda ainda a potencializar, a turbinar ainda mais essa projeção que Salvador, esse reposicionamento que Salvador hoje tem no Brasil e no mundo.
O prefeito Bruno Reis comentou também sobre essa mudança, né? Salvador passando a ser capital do Brasil todo 2 de julho, sancionada a lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Está em ato durante a inauguração do TCA também, ele fez uma série de participações ontem aqui na Bahia, também o início das obras da Ponte Salvador Itapari, que ele esteve lá presente e também cumpriu a agenda em Alagoinhas. Em um desses momentos, ele ainda assinou, sancionou a mudança da capital todo 2 de julho. Jerônimo Wagner e Rui Costa enfrentaram protestos e vaias na Lapinha, mas é natural. Bruno Reis, ACM Neto e Zé Cocá também enfrentaram vaias em determinados momentos do cortejo. Teve aquele tumulto, aquele empurra-empurra. Tem muita queda de braços nesse momento, porque ambos as comitivas levam seus apoiadores nesse momento e fazem também esses enfrentamentos que chamam atenção, alguns recortes chamam atenção, viralizam nas redes sociais, mas os dois grupos, inegavelmente, estavam fortes ali naquele momento. O fato é, essa questão do momento de cada um dos das bandeiras políticas chama a atenção desse 2 de julho, em que neste ano é mais desfavorável ao Partido dos Trabalhadores, até por não ter a presença do presidente Lula no cortejo. Então, são uma sequência de fatos que, sim, fazem esse termômetro opinar e caminhar para um lado. Mas o 2 de julho é uma festa popular que tem a presença da democracia com todas as bandeiras políticas. Bruno Reis citou ainda Kassab e Caiado, né, minha gente? O prefeito de Salvador comentou sobre essa possibilidade de aliança entre Ronaldo Caiado, que é o candidato do grupo, pelo menos atualmente, que tem apoio de Assemi Neto a nível nacional, pré-candidato à presidência da República, e Kassab, que é do PSD, e se coloca aí como vice de Ronaldo Caiado, uma opção que é colocada como de centro, apesar de Ronaldo Caiado ser o nome, sim, da direita, mais ligado a uma direita com bandeiras, inclusive, similares ao bolsonarismo, mas com a vinda de Gilberto Kassab, do PSD, um dos maiores partidos do país, a ideia é colocar essa candidatura como centro, como a terceira via, neste cenário, que é difícil, né? Porque ele precisa se descolar do bolsonarismo e conquistar votos da esquerda, ao mesmo tempo falar mal de Flávio Bolsonaro, que muitas vezes ele fez ótimos acenos ao longo de sua vida política, de sua trajetória. Então é uma sinuca de bico muito grande de como conseguir o voto do bolsonarismo sem ser hipócrita com suas pautas, com seus ideais, que foram durante muito tempo defendidos. Ronaldo Caiado e Kassab formariam essa aliança, só que Kassab no PSD, por exemplo, ele permite os estados caminharem de sua forma. Aqui na Bahia, por exemplo, o PSD postula uma vaga na suplência, como a gente comentou há pouco, do governador Jerônimo Rodrigues no âmbito do Senado, ou seja, ele é do grupo governista. Então o PSD tem essas dificuldades, essas diversas opiniões a nível nacional, que é visto como tranquilo para o Kassab. Já Bruno Reis falou, olha, isso daí é realmente um obstáculo que a gente vai ter que tratar até as convenções partidárias. O fato do PSD aqui na Bahia ser do grupo governista. Mas vamos seguir para mais informações, porque quem também esteve presente no 2 de julho foi o pré-candidato ao governo do estado, Assemi Neto. Vamos ouvir o que ele opinou, defendeu nessa data cívica.
Aqui o União Brasil PT, não?
Primeiro que cada um tem o direito de fazer a escolha que achar mais conveniente como candidatura a presidente da República. Qualquer um, seja ele prefeito, vereador, deputado, candidato, qualquer um tem esse direito. Não vou censurar ninguém, não vou retirar esse direito de ninguém. Em relação à escalação, eu sou a favor da sua aprovação. Já tinha manifestado isso na Câmara. Dois deputados nossos, o deputado Paulo Aze e o deputado Léo Prates, foram relatores dessa matéria na Câmara e fizeram o tema andar com muita rapidez. E eu espero que o Senado possa apreciar a matéria o quanto antes e aprovar. Veja, eu acho que sim. E a gente chega com uma base hoje muito mais consistente. Observe que o atual governador é candidato há 4 anos. Ele não saiu do palanque desde o dia que se elegeu. E nem por isso ele consegue se posicionar à frente hoje na disputa eleitoral da nossa pré-candidatura. Então, mesmo a gente não tendo a estrutura que eles têm, a máquina que eles têm, nós temos o mais importante, que é o apoio do povo, que é sentido nas ruas de Salvador, do interior. Então, eu acho sim que a gente chega hoje mais forte e com um ânimo ainda maior, a nossa equipe toda, nosso grupo político, está todo mundo muito empolgado, claro que com o pé no chão, eleição ainda é daqui a 3 meses, ou seja, tem muita coisa para acontecer, mas com muita disposição de construir essa vitória.
Pois é, Assemi Neto comentando sobre o 2 de julho, sobre as questões políticas, inclusive Romeu Zema esteve lá presente, né? Como você pôde ouvir, o pré-candidato do Novo. O Novo, que aqui na Bahia é fechado com Assemi Neto a nível do governo estadual. Romeu Zema esteve junto de Alexandre Aleluia, também nome que saiu do PL para o Novo aqui a nível estadual. Vai ser pré-candidato, né? Deputado federal, inclusive. Então, essas são as movimentações do 2 de julho. Uma outra informação, minha gente, ainda no 2 de julho, foi a presença do presidente da Câmara, Carlos Muniz, e que ele disse que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e o Kiss and Fly devem estar no radar desse segundo semestre da Câmara de Salvador. Esperamos que nesse segundo semestre o PDDU, que é um dos projetos mais importantes do povo de Salvador, seja debatido. Pode ter certeza que se chegar a tempo, iremos votar ainda no ano de 2026. Tem sido visto pelos analistas políticos como uma dificuldade nos bastidores a tendência de ficar para o último ano permitido na legislação, porque todo PDDU tem que ser revisado até 10 anos, o décimo se completa no próximo ano, e a perspectiva atualmente é de que Bruno Reis só envie no próximo ano. Agora a polêmica do Kiss and Fly no aeroporto, projeto da Câmara, do presidente da Câmara, Carlos Muniz, permite que essa cobrança seja feita e deve ser apreciado, segundo ele também, neste segundo semestre. Continua em pauta e a proposta proíbe a cobrança, deve ser votado pelos vereadores. Atualmente já está valendo essa cobrança lá no aeroporto de Salvador. Você só pode esperar embarque e desembarque apenas 10 minutos. Você entrou, tem 10 minutos para esperar alguém embarcar ou desembarcar no aeroporto de Salvador. Senão você paga a taxa. Mas vamos ouvir mais sobre o prefeito Bruno Reis. Ele comentou sobre essas questões políticas que a gente falou, Romeu Zema, presença de pré-candidatos a nível nacional. Vamos ouvir o prefeito de Salvador.
Foi o vereador, candidato a presidente da República, sempre, que já está aqui participando do desfile. Eu sempre tenho dito e reafirmo que, independente da coloração partidária ou corrente política represente, sempre a presença de presidenciáveis num evento como esse, que é a data mais importante do nosso estado, onde nós celebramos a nossa independência. É bom para a nossa cidade, porque a presença desses líderes políticos aqui acabam, de certa forma, ganhando uma conotação nacional, chama a atenção do Brasil, do país, para essa data. A gente teve uma reunião da Executiva Nacional ontem para discutir questões estaduais e, naturalmente, mais próximo aí do prazo final, que é 5 de agosto. Nossa convenção será no dia 22 de julho, no Centro de Convenções, na Convenção Estadual. E aí a Convenção Nacional do Partido que vai definir o posicionamento, se vai ter uma candidatura própria. Quem será essa candidatura própria, se vai indicar vice na chapa de alguém, se vai liberar os estados para cada um fazer as suas alianças conforme a realidade regional. Enfim, então vai depender aí do que a Convenção Nacional decidir, que deve ser lá no prazo final do 5 de agosto.
O anúncio de caçada que fez, você pode atrapalhar isso para ele?
Hein?
O anúncio de caçada que fez, você pode atrapalhar o apoio acaiado?
Eu acho que causa imbróglio aqui para eles, né? Porque Kassab é a presidente do PSD, que é um partido que aqui na Bahia não está com Lula. Então, vamos aguardar aí os acontecimentos até o final, mas isso, sem sombra de dúvidas, gera mais bolo aí nessa confusão toda.
Pois é, minha gente, eu sou o prefeito Bruno Reis. Claro que 2 de julho tem muita política e você acompanha tudo aqui no nosso Notícia. Tem história também. Segundo bloco, você vai saber da história do nosso 2 de julho, por quê, né, que virou a capital do Brasil, por que importância a nível nacional também dessa pauta do nosso 2 de julho, por que a gente precisa valorizar essa data. O historiador vai me explicar tudo aqui. O diretor-geral da Diretoria de Ações de Prevenção à Violência da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Humberto Sturaro, solicitou a sua exoneração ao prefeito de Salvador, Bruno Reis. Sturaro tem longa trajetória na Polícia Militar da Bahia, ocupava o cargo na Prefeitura de Salvador desde abril de 2025. O novo diretor da Guarda Civil Militar, cargo que ele ocupava de carreira, é Ricardo Braz, que até então era gerente financeiro da instituição. As mudanças foram oficializadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira. E a alteração acontece porque Sturaro deve disputar um cargo no Poder Legislativo nas eleições de outubro. Vamos fechar o nosso amarradão do 2 de julho com o Fernando Guerreiro, ele que é presidente da Fundação Gregório de Matos. Ele comentou sobre o dia de hoje, mas também fez a movimentação até o dia 4 de julho, que é quando acabou com a volta. A gente fez o movimento da Lapinha até o Campo Grande e depois tem um retorno que nesse ano será antecipado. Vamos entender por quê com o Fernando Guerreiro.
O momento, né, da relembrar a independência, queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância histórica da nossa volta.
Olha, uma coisa que eu tenho percebido, né, eu estou trabalhando no 2 de julho como gestor da Fundação Gregório de Matos há mais de uma década, e eu tenho percebido que a cada ano a festa tem ganhado força de novo. Cada ano mais pessoas vêm até aqui o percurso, mais estudantes, mais juventude. Então é muito importante que ele esteja ressignificando o que é a independência do Brasil na Bahia. Isso é muito importante se destacar. Então a gente também está em ano de eleição. Muita gente fala, ah, mas a política já faz parte da festa. Esse desfile matinal é um desfile que tem uma forte conotação política. Os candidatos testam a temperatura aí, né, nas ruas e tal, e já faz parte da festa. E à tarde, a segunda parte do desfile muito mais tranquila. Esse ano tem uma grande novidade. O caboclo volta para casa mais cedo. Normalmente o caboclo volta dia 5. Esse ano, como a gente tem o Jogo do Brasil no dia 5, né, então o caboclo volta no dia 4, que é o sábado. E antecipando a volta, nós vamos ter um show especial com Mariene de Castro, né, que já é uma cantora muito relacionada a esse tema do caboclo. E lembrando, a volta não é só por causa do jogo. A gente tem Pelourinho, tem um show do Olodum. O caboclo não ia passar, não ia ficar satisfeito. Então, acabou que acabou. Então, a gente antecipou. Mas hoje tem orquestra de filarmônicas, amanhã tem baile da independência. A programação cultural está aí, né? E o povo na rua, fé, a paixão pelo caboclo, os pedidos, as frutas, né? Esse é o lado maravilhoso da festa.
Aí você falou até da Copa do Mundo, inclusive do jogo, e é um momento que a gente traz o patriotismo também, né? E o nosso 2 de julho é esse nosso momento do patriotismo. Como é que você percebe também esse ano que tem essa mistura?
Fantástico, né? Porque a cidade fica com o clima de Copa, né? Então a gente tem um 2 de julho mais do que nunca cívico, com todo mundo torcendo, né? Todo mundo pedindo aos caboclos para o Brasil, né? O Hexa do Brasil. Então o caboclo esse ano vai receber vários pedidos de a cabocla para o Brasil ser campeão. Vamos ficar na torcida.
Vamos pedir esse Hexa, né, minha gente? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais sobre o 2 de julho com o historiador Murilo Melo. Fiquem com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alô, torcedor brasileiro! Enquanto o Brasil se prepara rumo ao Hexa 2026, lá nos Estados Unidos, Canadá e México, o Bahia se prepara com o amistoso internacional para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Vem comigo, torcedor, neste sábado, a partir das 10 horas e 30 minutos, tem bola rolando aqui na... Bahia e Montevideo City Torque, a partir das 10h30 deste sábado.
Eu
em campo, Raimundo Rui, Alan França, J. Bispo. E tem mais, Paulo Viana nos comentários, Evilásio Fonseca e Matheus Santos com as informações da seleção brasileira. Sábado, às 10h30 da manhã, Bahia e Montevideo City Torque, amistoso internacional. Sábado, a partir das 10h30 da manhã, equipe Excelsior de olho na bola, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Estamos de volta com nossa notícia. E agora, minha gente, eu sou João Tran. Tenho a alegria de dividir a tela com o professor de História, Murilo Melo, para a gente conversar sobre esse 2 de julho. A gente falou tanto do primeiro bloco, da parte política, mas é uma data que é nossa, uma data que é recheada, carregada de fatos históricos e que nos orgulham. Professor Murilo, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui, viu?
Ô, João, prazer todo meu trazer essa data tão significativa para a nossa gente, para o nosso povo, para o nosso estado, né? Acho que é o dia mais importante do ano para quem é baiano.
Verdade, verdade. É de se orgulhar, porque a gente teve um papel importante, decisivo, considerado, né, o Grito de Ipiranga, que é tão retratado, mas a nossa participação, inclusive, em termos de conflito, em termos de luta e resistência, foi um dos principais fatores desse caminhar. Queria fazer esse paralelo entre o tradicional grito e a nossa participação, a participação aqui do Estado, da Bahia, nesse processo de independência.
Pois é, a humanidade trabalha com balizas, né? Com balizas cronológicas. A gente escolhe. História é escolher o que vai representar um fato, uma vitória, uma independência. A gente poderia ter escolhido vários momentos para definir como o dia da independência. E por interesses, né, ideológicos, por interesses políticos, por interesses de algumas regiões do Brasil, o 7 de setembro foi escolhido. Mas vale salientar que a independência o ciclo não se encerra no 7 de setembro. Várias partes de um futuro Brasil, já que o Brasil ainda não existia, vão querer fazer parte desse novo país, desse país emergente que é Brasil, e eles só farão parte desse novo Brasil a partir de lutas, porque essas províncias, essas capitanias estavam divididas. Uma parte das populações locais queriam continuar a favor de Portugal, e uma outra parte, eu diria mínima, a menor parte, que tinha essa ideia futurista, essa ideia nova, que era um país que não existia, era uma invenção daquele período chamado Brasil, né? Então é diferente do que as pessoas imaginam hoje, não é que todo mundo nasceu e estava vivendo imbuído de um ideal nacionalista, porque não existia nação. Todos eram a favor da independência da Bahia, não, a minoria era a favor da independência da Bahia. Só alguns que tinham uma visão ali, eu diria futurista, poderia usar outra palavra, de apostar nessa formatação mais moderna que seria esse Brasil aí, né? E aí, dentro desse processo de algumas capitanias que resolveram aderir ao Brasil, vai ter uma luta extremamente significativa, uma das maiores de todas, que é aqui na Bahia, né? Porque uma parte dos baianos não vai aceitar continuar fazendo parte do Império Português e vai ter uma ideia visionária de fazer esse rompimento. Daí que vem a importância do 2 de julho, né? O grito de não, chega, não queremos mais continuar fazendo parte de Portugal, eu vou apostar nesse projeto aí que vocês estão me dando. E que a gente construiu também esse projeto. Esse projeto de Brasil vem muito do do atual Sudeste, não existia essa palavra Sudeste na época, né? E vem de alguns baianos também, alguns baianos gestaram essa ideia de Brasil, que é muito interessante.
Pois é, minha gente, para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o professor Murilo Melo, ele é professor de História, historiador, conversando com a gente sobre esse nosso 2 de julho, porque é um processo muito bonito e um processo muito longo, até difícil. É, imagino para o senhor resumir fatos tão importantes do nossa história em respostas aqui para a gente, mas fico feliz de poder ter esse papo, porque muita gente nem sabe o que aconteceu na prática. A gente fala muito da história nacional, pouco da nossa história aqui local. Quais foram os principais capítulos, inclusive conflitos? Como é que foi aqui na Bahia também? A gente teve esse marco a nível nacional, né? A gente fez, após o grito do Fico, o grito de independência, fez o processo aqui também nosso. E como é que foi um pouco deste processo de independência aqui na Bahia?
Pois é um capítulo muito interessante, curioso. A gente tem vários personagens que precisam vir à tona na luz do presente, sair aí da poeira, dos escombros e ser trazido para as pessoas. As pessoas não têm ideia dos personagens dos 2 de julho. A gente fica preso apenas a alguns nomes e não entende o contexto, não entende a gama de personagens que a gente tem. Tudo começa quando nasce a ideia de Brasil, principalmente a partir do Rio de Janeiro, já que Portugal, os portugueses que ficaram na Europa e que não vieram para cá com a família real, em 1808, né, a partir das invasões napoleônicas, os portugueses exigiram o retorno de Dom João VI, que era o rei do Império Português, que estava morando no Rio, e exigiram também uma mudança de Constituição, que o Brasil voltasse a ser recolonizado. E essa atitude dos portugueses da Revolução do Porto é que vai fomentar esse desejo da gente se separar. E aí, nesse desejo da gente se separar, alguns baianos vão querer aderir ao movimento. Baianos que tinham ideias modernas, né? Baianos que tinham acesso aos livros, né? Ao pensamento que estava acontecendo no mundo, às ideias iluministas, né? Então, eu diria que poucos baianos foram adeptos dessa nova conjuntura que é o Brasil. Portugal não queria perder a Bahia, né, pela importância política, econômica que a Bahia tinha, e aí ela mexe no tabuleiro, né, de xadrez e coloca madeira de melo para tomar conta da Bahia. E aí, daí que começa essa grande luta. Alguns baianos vão se revoltar e vão exigir a saída de Madeira de Melo, e o ingresso imediato da Bahia ao Sudeste, ao sul do Brasil, o sul do país que está se formando. E aí começa o 2 de julho. Toda a resistência começa com a figura lendária chamada Coronel Santinho, né? Coronel Santinho é um homem que tinha recebido o castelo, né, Garcia Dávila, por herança. Ele era parente, né, de Garcia Dávila. Ele vira o dono daquela propriedade. E a partir dali ele ruma para as cercanias da cidade, para Pirajá, para cortar o acesso de Salvador às comidas que vinham do Recôncavo. Era do Recôncavo que vinha o nosso abastecimento, né? O gado, a carne, o leite, as verduras, as frutas, né? Boa parte vinha, sobretudo, do Recôncavo, que era a conexão também entre Salvador e o sertão. Quem morava no sertão tinha que trazer suas mercadorias para vender para Salvador, passando necessariamente pelo Recôncavo. Então a estratégia desses baianos é cercar Salvador para matar Portugal de fome, já que é difícil entrar em Salvador, né? E aí o Coronel Santinho, que vai iniciar essa defesa, né, esse cerco, junto com indígenas, né? Indígenas montados a cavalo, com flechas, né? Com armas de fogo. É uma cena que eu digo sempre que é de uma série de filmes. Isso daria um filme fantástico.
Verdade.
Né? Imagine o Coronel Santinho com um cavalo saindo do castelo Garcia Dávila para tentar cercar Salvador e salvar, digamos, entre aspas, a pátria e construir a Bahia, né? Ele vai ser um personagem muito interessante da nossa história, Talvez a gente não esteja vivo para acompanhar, mas ele com certeza vai ter séries. Um dia a Bahia vai descobrir quem é o Coronel Santinho e vai dar o devido valor a ele. Ele vai se transformar no Barão de Pirajá e mais tarde no Visconde de Pirajá. Pelo menos o nome as pessoas conhecem.
E como
já
é?
Já ouviu falar no Visconde de Pirajá, devido à sua bravura aí. E a defesa dele é uma defesa de milícia. É um homem que não é treinado, não leu sobre guerra, não tem uma formação profissional de guerra. Depois, Dom Pedro vai empenhar dinheiro na independência da Bahia, né? O Sudeste, o Sul do Brasil, vai dar muito dinheiro para essa independência. E aí Dom Pedro vai mandar embarcações para trazer homens de Alagoas e de Pernambuco para fazer uma defesa mais profissional. Mais tarde, ele vai contratar lendas para organizar esse exército que não existia. Era um exército que não tinha disciplina nenhuma, porque eles nunca lutaram, né? Não havia guerras aqui, né? Haviam conflitos, mas não a guerra, né? De grande porte. E a gente vê lendas da história, como Labatu, que é o general simplesmente de Napoleão Bonaparte, que vem organizar as tropas terrestres. E a gente vê uma outra lenda, que é o Lord Cochrane, é o Diabo Louro aí, né? O Lobo do Mar, que vem organizar a parte marítima, né, para expulsar a Madeira de Melo aqui. Então eles vêm dar disciplina, táticas de guerra, profissionalismo para isso, né? Não. E a gente vai contar com um exército recém-formado de vaqueiros, ex-escravizados, de gente do povo, né, que não tinha uma formação profissional para lutar e que de uma hora para outra vai ter que saber ali algumas expertises de luta, de combate, para que a Bahia saia vitoriosa. E aí o Coronel Santinho é substituído por profissionais, né? E aí tem Barros Falcão, que é um cara extremamente importante, um general. A gente tem Titara, que vai fazer a defesa o cerco da parte norte de Salvador, que era necessário cercar Salvador das belezas do Recôncavo, né? Das comidas, da vida que o Recôncavo trazia, e cercar a parte norte também. A parte norte de Salvador tem um papel preponderante, né? Que hoje a gente conhece como Camaçari, Mata de São João, né? Candeia, Simões Filho. Essa parte do Recôncavo Norte também tem sua importância. E toda a defesa, principalmente dos nossos ideais de independência, vão se concentrar na cidade de Cachoeira, que é uma das cidades mais ricas do Brasil, mais importantes do Brasil, né? No qual era um dos centros políticos do Brasil. Quem pensava esse Brasil, quem governava esse Brasil era Cachoeira, o Brasil inteiro, né? Cachoeira e Santo Amaro. A maioria dos intelectuais do Brasil saíam de Santo Amaro e Cachoeira, né? A maioria dos políticos saiu de Cachoeira e Santo Amaro. Era a riqueza do Brasil, estava no Recôncavo. E é de Cachoeira que vai montar-se aí essa casa de resistência. Todos os nobres, coronéis, né? E todo o dinheiro empenhado aí nessa independência vai se concentrar em Cachoeira. Porque uma guerra não se ganha por suor, nem por vontade, nem por grito. Uma guerra se ganha por dinheiro, por estratégia, né? Então a gente precisa de dinheiro para alimentar a tropa, para matar gado, para dar comida, né? Para pagar soldos, né? Para organizar fardamento, armas. É dinheiro que se ganha a guerra. E esse dinheiro vem sobretudo do Recôncavo e do sul do Brasil também, né? Então é um capítulo fantástico da história da Bahia, um dos mais interessantes. A gente tem uma série de elementos para falar aqui, tem dos confrontos, dos personagens, né? De onde foram as batalhas. A gente tem o cortejo em si, que é super interessante, né? O 2 de julho. A gente tem a figura do caboclo e da cabocla, né? Que são interessantíssimos. A gente tem o monumento ao Labatu. É um prato cheio pra gente discutir o dia inteiro.
É, um dia inteiro é pouco, um curso inteiro, meses, pós. Mas é bom poder contar com o professor aqui pra nos ajudar, com certeza, a saber, inclusive, nomes que a gente pouco tem menção, mas que são tão importantes na nossa história. Nomes do povo, muitas vezes, também, porque tem esse caráter muito especial também, o nosso processo de independência. Agora, professor, você comentou de Cachoeira. Tem, inclusive, esse processo de transição da capital aqui da Bahia para Cachoeira, um marco, com certeza. anual que tem durante esse processo de comemorações da nossa independência e agora também a capital do Brasil, saindo a nível Brasília, todo 2 de julho aqui para Salvador. Como você vê também esse processo de reconhecimento, professor, aqui da importância a nível nacional de uma data que muitas vezes a gente tinha até então, né, como local, mas que vai muito além, né?
Cachoeira, com todo o mérito, se torna capital simbólica da Bahia por um dia, né? E é de lá que parte a pira, né, a chama, e é trazida até Salvador, porque a resistência em Cachoeira, né? Uhum. O dinheiro circulava em Cachoeira, eram os produtores de cana, quem vai empenhar a grana para tirar Portugal daqui é Cachoeira, sobretudo, e as cercanias ali, né? Maragogipe, São Félix, né? São Francisco do Conde, São Gonçalo, é onde estava o dinheiro da Bahia e do Brasil. Por isso que ela é cidade heróica. Todo mundo vai fugir de Salvador, quem era contra a continuar a fazer parte do Império Português vai ter que fazer essa resistência em Cachoeira. E tem uma morte também simbólica em Cachoeira, uma canhoneira portuguesa que estava ali atracada no Paraguaçu, né? Vai atirar ali em direção à Casa de Câmara e Cadeia, que é um edifício lindo ali de Cachoeira, e vai atingir o tambor Soledade, né? Uma pessoa vai morrer ali, vai se tornar um mártir de Cachoeira, e os cachoeiranos vão botar a canhoneira para correr. Então Cachoeira também tem a sua independência, que não é no 2 de julho. Eles comemoram em junho, né? É uma outra data. E assim, Salvador se tornar a capital pela primeira vez, né? Que a gente tem um pedido, né, de Léo Prates e Jacques Wagner, né? Muitos políticos vão entrar nesse processo pela primeira vez que está acontecendo. Salvador volta merecidamente a ser a capital do Brasil, já que simbolicamente nós fomos decisivos, né, na expulsão de Portugal daqui, na consolidação da independência. E o Brasil, de certa forma, é o filho da Bahia. A Bahia é a grande mãe do Brasil, né? Já que nós éramos a capital dessa América portuguesa, né? Tudo o Brasil foi pensado a partir da Bahia. Todos os políticos, absolutamente quase todos, saíam daqui. Todos os intelectuais eram da Bahia, poetas da Bahia. O Brasil girava em torno da Bahia, né? Então aí é o seu filho aí, o nosso filho Brasil, retornando pelo menos um dia do ano à sua grande mãe, que é a Bahia, né?
Verdade, verdade. Com certeza. Professor, muito obrigado, viu, por estar aqui no nosso Notícia, uma aula de história pocket, pequena, para tanto que a gente tem para aprender com o senhor. Muito obrigado, viu? Espero você já numa volta, com certeza.
Ô, João, pode ter certeza que a gente vai voltar a bater esse papo aí informativo, interessante e bem bacana. Pode contar comigo, meu amigo.
Maravilha, muito obrigado. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Uma ótima tarde. A gente vai fechar nossa notícia com algumas informações, inclusive da Copa do Mundo, viu? Porque a Espanha tá jogando agora, viu? Ganhando de 2-0. Fez o segundo gol já nesse segundo tempo, ganhando da Áustria por 2-0. Se classificando, então, para as oitavas de final. Ainda tem um jogaço hoje, às 8 da noite. Portugal e Croácia. Jogo bom também, viu? Cristiano Ronaldo com sede de gol nessa Copa dos Astros, que todos os grandes jogadores estão em alto nível, como Mbappé, Messi, Haaland, que é artilheiro dessa Copa. Aí, ó, Espanha acabou de fazer o terceiro. Rapaz, chamei gol, viu? 43 minutos do segundo tempo, Espanha faz o terceiro, caminhando com facilidade sua classificação para as oitavas de final. Portugal e Croácia às 8 da noite e fecha às meia-noite com Suíça e Argélia, minha gente. Já o Brasil entra em campo no domingo contra a Noruega, que vai ter essa missão de parar Haaland, né? Ele que já tem 5 gols nessa Copa do Mundo. Mbappé e Lionel Messi tem 6, é artilharia. Vini Júnior tem 4, tá logo atrás também, viu? O jogo vai ser bom, mas vai ser tenso para os brasileiros. Bom seria se a gente não fosse brasileiro e ficar só de espectador. Mas como a gente é brasileiro, nosso coração pulsa mais forte e vai ser nervoso. Endrick, inclusive, foi quem participou da entrevista coletiva nesta quinta-feira, comentou sobre ele não ser titular, algo que a torcida brasileira vem pedindo muito. Ele disse que Ancelotti faz as escolhas não para mim, não para Endrick. Ele faz pelo time, pelo que é melhor para o time. Sabe quem ainda que é um jovem garoto, tem muitas Copas do Mundo como titular, que é se ele entra bem, como foi no caso contra nas 16 avos, ele entrou bem contra o Japão, conseguiu aliviar a marcação, ampliar o espaço, né? Vini Júnior foi mais para a ponta, Rayan foi mais para a ponta, conseguiu abrir espaço, Martinelli acabou fazendo gol, porque conseguiu cavar melhor esse centro com a participação de Endrick e Martinelli. Sem Rayan, a seleção brasileira treinou com foco na Noruega. O atacante Rayan, que está substituindo Rafinha, que está contundido, ele não treinou nesta quinta-feira. O duelo das oitavas acontece no domingo às 5 da tarde. Na atividade desta quinta, o técnico Carlo Ancelotti contou com quase todo o elenco à disposição, com exceção de Rayan, Rafinha e Lucas Paquetá. Na última terça, em treino posterior à classificação, os titulares contra o Japão fizeram apenas um trabalho regenerativo e agora foram a campo. Rayan e Rafinha fizeram trabalhos específicos. O atacante do Rayan praticou habitual controle de carga, então nada de preocupação. Já Rafinha foi a campo depois de jogadores para fazer trabalho de transição. Ele fez na segunda-feira seu primeiro treino em campo desde a lesão que sofreu contra o Haiti, mas ainda não é presença garantida contra a Noruega. Paquetá, por sua vez, está praticamente fora da Copa do Mundo e segue sob avaliação. Minha gente, muito obrigado pela companhia nesta quinta-feira de feriado, de 2 de julho. Muitas celebrações, muitas informações importantes nessa data que é nossa. Que bom que a gente tenha uma participação efetiva na história do nosso país e que a gente nunca esqueça da resistência que a gente representa, viu? Na nossa história, que a gente continue assim. O povo baiano tem muita história no nosso país. Muito obrigado pela companhia. Amanhã às 5 da tarde a gente volta, viu? Uma boa noite. Até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs unidos em oração, boa noite. Nossa Senhora, Mulher da Caridade. São João nos diz em sua primeira carta, em dois lugares, Deus é amor. Ela, a Igreja, Nossa Senhora, como particular modelo de caridade. Para Nossa Senhora, foi esta a vida, como é para todos nós, o caminho em que devia sempre progredir no amor. Também a ela foi pedida correspondência pessoal à graça. E o grande mérito de Nossa Senhora foi exatamente o de ter correspondido com a máxima fidelidade aos imensos dons recebidos. Concluamos assim a nossa oração de hoje, rezando juntos com São Columba Marmion, o grande abade beneditino. Ó Maria, sois cheia de graça. O Espírito Santo, longe de encontrar em vós o mínimo obstáculo ao desenvolvimento da graça, encontrou sempre em vosso coração docilidade perfeita às suas inspirações. Por isso, vosso coração todo se abraza em amor. Que alegria de Jesus ao sentir-se tão amado por vós, ó Santa Mãe. Depois da alegria incompreensível da visão beatífica e do olhar da infinita complacência com que o Pai Celeste a contemplava, nada lhe dava tanto gozo como vosso amor, ó Maria. Em vós encontrava compensação abundíssima da indiferença, daquela indiferença de muitos que não queriam recebê-lo. Encontrava em vosso virginal coração contínuo fogo de amor, que ele mesmo ainda mais ateava com seus olhares, olhares divinos, com a graça interior do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Radial FM. Conectada em você.
Uma boa educação começa com quem ensina, e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:08, 6:08, estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, comigo Luiz Henrique, também com Yasmin Guimarães. Muito boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, dia em que Salvador é a capital do país. E nós tivemos hoje aí o 2 de julho, uma festa popular, uma festa muito bacana. É, eu acho que é o evento, assim, mais original do povo. É um ato cívico muito bacana. Naturalmente, a gente tem aí o momento.